Senhores deputados, estamos em condições de reiniciar os nossos trabalhos. Eu dava as boas-vindas à doutora Márcia Roque, que é Presidente do Conselho Diretivo do Conselho Diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde, ao doutor Ricardo Mestre, Vogal, à doutora Teresa Pego e à doutora Adelaide Belo. Estamos aqui para prestar esclarecimentos sobre as conclusões e recomendações do relatório final do Grupo Técnico Independente, constituído pelo despacho 9317/2017, 23 de outubro. Isto é, portanto, é um requerimento oral do Partido Socialista e iniciaremos pelo Partido Socialista. A nossa grelha de tempos será 3 minutos na primeira ronda, a segunda ronda 2 minutos, sendo que é indicativo que estas questões, como, e peço desculpa da demora, mas são questões que têm de ficar esclarecidas e, portanto, temos de dar a oportunidade a todos de colocarem as questões que acharem necessárias e também aqueles que convidamos para estar aqui connosco para esclarecerem aquilo que puderem, que tiverem hipóteses de esclarecer. E estes assuntos não podem ficar com questões por resolver. As questões deverão ser todas esclarecidas. Mais uma vez dava as boas-vindas e começávamos desde já e dava a palavra ao Sr. Deputado António Salles, do Partido Socialista, porque foi quem fez o requerimento oral nesta matéria. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Presidente da CSS, Sr. Dr. Ricardo Mestre, representante de staff, muito obrigado por estarem uma vez mais presentes na Comissão de Saúde. Bom, de facto, apesar de termos acabado de ouvir o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos e Coordenador do Grupo de Trabalho Independente relativamente a esta matéria, ter acabado por reconhecer de uma forma geral que de facto estamos hoje bem melhor em termos de acesso do que estávamos há alguns anos atrás, por diversas razões, há, no entanto, apesar de tudo, algumas situações que nos causam também alguma preocupação e alguma, de uma forma responsável. Uma delas é um relatório do Tribunal de Contas que se reporta ao triênio 2014-2016, repito, 2014, que significa o ano 2014, o ano 2015 e o ano 2016, que se falava da eliminação administrativa de utentes de lista de espera e que depois deu origem, por parte da nomeação do Governo, a um grupo de trabalho independente, que refere que houve eliminação, limpeza de doentes das listas de espera para consultas e que foram usados mecanismos indevidos para alterar datas de inscrição de utentes para a cirurgia. Eu penso que a presença da ACSS agora aqui, através da sua Presidente, Dr. Ricardo Mestre, era importante que pudesse explicar a diferença entre o significado da palavra eliminar, como sabemos é um verbo transitivo direto e que significa aniquilar, destruir, dizimar, e a palavra expurgar, que expurgar significa corrigir, libertar-se de falhas e erros, para que se possa de facto perceber que não houve por parte da ACSS qualquer comportamento desviante, nem por parte da estrutura orgânica funcional, nomeadamente os funcionários da ACSS, que pretendessem falsear quaisquer dados relativamente aos indicadores, e já agora também perceber o real impacto que este expurgo teve sobre a redução efetiva do tempo médio de espera, para se perceber que este tipo de procedimentos administrativos não significa varrer para debaixo do tapete o que quer que seja, mas sim trata-se de um processo de correção de erros. Em 2018, a lista de inscritos para a cirurgia teve também mais de 700 mil entradas e o número de operados ascendeu a mais de 500 mil, representando um aumento de cerca de 6% face a 2015. Parece-me a mim, e deixo-lhe esta questão, que significa tal situação, que tal situação dos procedimentos de correção vieram essencialmente melhorar, e a prova disso é, de facto, o número também de acréscimo de doentes operados de cerca de 6%. Mas, a senhora doutora e restante staff, eu penso que é importante olharmos para o futuro, claro que revendo o passado, mas deixe-me lembrar-lhe, eu já tenho alguns anos disto e desde os anos 90 lembro-me de assistir a alguns programas de listas de espera, em 95 o PERL, em 2001 o PECLEC, depois agora o SIGIC, portanto com diferentes formulações, mas todas elas com praticamente o mesmo objetivo, que era o de reduzir os tempos de espera. E que tal tipo de programas exigem, de facto, ferramentas e plataformas informáticas capazes de automatizar processos de gestão de listas e apresentação de dados para suporte à decisão. Estes processos são processos também dinâmicos, pelo que o ciclo clássico do desenvolvimento em cascata, desde a análise à implementação à instalação, necessitam de sempre uma permanente adaptação e onde os requisitos são descobertos à medida que se vão desenrolando estes procedimentos. Por conseguinte, são processos dinâmicos, nomeadamente na validação de listas de espera, na gestão de processos de referenciação. A minha pergunta é se de facto estamos ou não ainda satisfeitos com o que temos neste momento e se o sistema é fidedigno ou se estamos a evoluir e em que sentido e com que perspectiva se está a fazer essa evolução. É claro que temos todos a responsabilidade de poder dizer e afirmar que é sempre possível melhorar e por isso eu gostaria de destacar um novo sistema de informação que está a ser implementado e que possibilita a monitorização completa do percurso do utente no sistema, desde a identificação de um problema de saúde até à sua resolução, e que permite resolver os problemas da integração de dados nos sistemas de informação. Ontem mesmo saiu, tivemos acesso a uma nota informativa relativamente a um projeto piloto na Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano e, concretamente, gostaria de lhe perguntar em que consiste esta nova solução informática, pronta a arrancar nesta Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, ainda por cima com a expressão que tem de ser numa Unidade Local de Saúde do interior e, portanto, ir combater aquilo que há pouco referimos aqui com o Sr. Bastonário relativamente às assimetrias regionais e que foi ontem mesmo anunciada e qual é, de facto, a perspectiva para, e isso sim, uma perspectiva de futuro, que é aquilo que nos importa relativamente a estes sistemas informáticos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimento o Conselho Diretivo da ACSS, a quem agradeço a disponibilidade pronta para se deslocarem à Assembleia da República. E esta audição, que vem na sequência da audição anterior feita ao Presidente do Grupo, do Coordenador do Grupo Técnico Independente, que foi constituído pelo Governo, para analisar, no fundo, um conjunto de afirmações preocupantes que tinham sido publicadas no âmbito de um relatório do Tribunal de Contas sobre o acesso aos cuidados de saúde no Serviço Nacional de Saúde. A respectiva auditoria concluía que a ACSS procedera, particularmente no ano de 2016, e estou a citar, a eliminação administrativa de utentes, falseando indicadores de desempenho divulgados sobre as unidades hospitalares do SNS. Na altura, a ACSS naturalmente não era presidido por Vossas Excelências, mas sim pela atual Ministra da Saúde, a doutora Marta Temido, e destacava, de facto, essa auditoria, a degradação do acesso dos utentes a consultas de especialidade hospitalar e cirurgias programadas. Em segundo lugar, a existência de práticas de falseamento de indicadores de desempenho por parte da ACSS em 2016. Nessa sequência foi publicado um relatório, soubemos agora pelo Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos que, depois de entregue o relatório há quase um ano atrás, demorou um ano esse relatório, naturalmente não é a vossa responsabilidade, é a responsabilidade da Sra. Ministra da Saúde, não chegou à Assembleia até quase 12 meses depois da sua entrega ao Executivo e que nem a ACSS, nem o Ministério, a equipa governamental, quis reunir até ao momento, até hoje, disse o Sr. Bastonário, com esse grupo de trabalho independente, o que seria de esperar, uma vez que o grupo de trabalho independente foi constituído precisamente para procurar melhorar procedimentos e não apenas para deixarmos de falar na auditoria do Tribunal de Contas. Dizem também que não lhes foi facultada a informação necessária para poderem fazer a avaliação plena. A pouca informação que receberam não respondia a todas as perguntas e foi enviada já quando já estavam em fase de elaboração do relatório final e não foi dada nenhuma justificação para a ausência dessa colaboração e, portanto, penso que seria útil também hoje clarificarmos as motivações subjacentes a essa matéria. E o relatório conclui também que, devido à dispersão de informação e não uniformização de sistemas de informação, que os dados não estão centralizados nem uniformizados e, portanto, os dados não são fiáveis. Aliás, o Sr. Bastonário foi mais longe na audição e disse mesmo que os dados e os indicadores hoje seguimos ao nível da ACSS, do Serviço Nacional de Saúde, comportam apenas uma parte de um todo e disse, passo a citar, milhares, se não milhões de consultas e procedimentos clínicos não são monitorizados, disse o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos. E, portanto, em suma, o Grupo de Trabalho Independente concluiu que a ACSS, no tempo em que era presidido pela Sra. Ministra da Saúde, procedeu ao expurgo, ou a limpeza de doentes, as palavras são do próprio ACSS, das listas de espera para consultas e cirurgias no SNS, falseando indicadores divulgados, não forneceu elementos que permitissem avaliar o real impacto que esse expurgo teve na redução efetiva do tempo médio de espera e, claramente, os mecanismos de gestão, controle e monitorização de informação são ineficientes. E, mais recentemente, a Sra. Ministra da Saúde confirmou que 30% dos doentes que estavam em listas de espera, 30% dos que faleceram estavam já para além dos tempos máximos de resposta garantida. Já fiz algumas perguntas, gostaria apenas de questionar adicionalmente o seguinte. O Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos apresentou aqui um e-mail no qual destacou que, um e-mail que lhe terá sido facultado pelo Tribunal de Contas, que a ACSS procedeu por decisão da ACSS em 2016 à recusa de doentes que aguardavam consultas desde 2013, mesmo que tivessem consultas agendadas para 2016. E, portanto, perante esta afirmação que o Sr. Bastonário fez aqui, se confirmam que, de facto, assim foi. O relatório também conclui textualmente, relativamente aos expurgos efetuados, que não foi possível quantificar e avaliar o impacto porque não forneceram os dados, portanto já coloquei esta questão, mas a questão que eu coloco é se não facultou esses dados porque não os tem, não os conhece ou se houve outra motivação. Se confirma de facto que a ACSS não pediu para reunir com o grupo de trabalho independente, como foi dito. Que medidas concretas adotou, porque na realidade o Grupo de Trabalho Independente recomendou a adoção de medidas adequadas para que a garantia da qualidade de informação de gestão de acesso aos cuidados de saúde não seja o resultado de medidas de limpeza ou expurgo, das quais resulte, como aconteceu no passado, a eliminação de doentes das listas de esperas. E, portanto, eu pergunto que medidas concretas adotou desde então a ACSS relativamente às instituições e serviços do SNS. E, uma vez que estou a terminar, termino perguntando se pode a ACSS assegurar que todas as pessoas que aguardam consultas e cirurgias há mais de um ano no SNS terão a sua situação resolvida, como prometeu a Sra. Ministra da Saúde. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a doutora Márcia Roque, doutor Ricardo Mestre e outras pessoas da ACSS que os acompanham. Limpeza de listas, expurgo de listas, o que quer que seja, mais eufemismo, menos eufemismo. Nós já soubemos, quando ouvimos aqui o Tribunal de Contas em 2017, creio eu, o Sr. Presidente do Tribunal de Contas, sobre o relatório feito à gestão de acesso aos cuidados de saúde, que era cíclico acontecer estas limpezas administrativas. Foi assim dito que desde há vários anos a esta parte acontece este tipo de limpeza. Ora, é algo que nos preocupa porque, independentemente das razões que muitas vezes são apresentadas, dizendo que o problema é também da falta de integração de dados, que obriga sempre à intervenção humana para corrigir alguns erros na gestão das listas, etc. Agora, obviamente que nos preocupa se essa intervenção administrativa tiver como objetivo não só, por exemplo, eliminar redundâncias, pessoas que estão inscritas duas vezes, erros, etc., mas tiver como objetivo maquilhar listas de espera. E isso é que, a acontecer, é gravíssimo. Dissemos-lo em 2017, dizemos-lo agora também. E, por isso, aquilo que é importante que se esclareça aqui é o seguinte. Se aconteceram estas eliminações, enfim, isso está mais do que visto que aconteceram. Se continuar a acontecer estes procedimentos administrativos para expurgo de utentes de listas de espera, com que critérios é que são feitos, é que é feito este expurgo? se têm conhecimento de práticas nas unidades de saúde do SNS, e, por exemplo, hospitais que fazem manipulação do estado do utente exatamente para falsear os tempos de espera, por exemplo, cancelamentos cancelar e remarcar consultas, por exemplo, colocar muitos utentes como pendentes para não haver a emissão de cheque cirurgia, de vale cirurgia, por exemplo, de fazer recusas à inscrição do utente sem dar grande justificação, se tem conhecimento de unidades de saúde que fazem isto. É porque também há notícias públicas, desde 2015 pelo menos, de unidades de saúde que faziam isto. Há uma muito conhecida, o Centro Hospitalar de Baixo Voga, que desmarcava e remarcava consultas apenas para não atingir os tempos máximos de resposta garantido. E, portanto, é importante perceber se conseguem fazer esse tipo de fiscalização, se fazem esse tipo de fiscalização junto das unidades de saúde e se têm conhecimento deste tipo de práticas, se existem este tipo de práticas. Depois, perguntar-me se há diretivas emanadas da ACSS, seja para os SPMS, seja para as unidades de saúde do Serviço Nacional de Saúde, para limpar utentes, tendo como único critério o tempo de espera que já tem na lista. Porque foi aqui lido pelo Dr. Miguel Guimarães, na audição anterior, e-mails que terão seguido da ACSS para as SPMS e da ACSS para unidades de cuidados de saúde primários, que aconselhavam a que se alterasse o estado para recusa, por exemplo, para cirurgias, tendo como único critério o facto de já estar há muito tempo na lista de espera. Ora, se este é o único critério, é estranho, porque o critério tem que ser se a pessoa já viu resolvido o seu caso por alguma razão ou outra razão qualquer. Não pode ser, obviamente, se estar há muito tempo à espera e, portanto, é recusado para ser remarcado, o que quer que seja. Portanto, gostava que isso também fosse esclarecido. Se o único critério nestas diretivas que são emanadas é o tempo e se essas diretivas foram emanadas por parte da ACSS. E, para terminar, gostava de fazer duas perguntas que vou fazer telegraficamente. Quem é que nestes últimos anos foi expurgado das listas e com que razões, com que motivos e como é que se justifica o facto de ter sido expurgado e que medidas é que foram tomadas desde o relatório do Tribunal de Contas, que faz uma série de recomendações à ACSS e à SPMS também, mas neste caso à ACSS, que medidas é que foram tomadas tendo em conta as recomendações do relatório do Tribunal de Contas? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, à Sra. Deputada Isabel Gorres Senete. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa aqui do arranjo. Queria cumprimentar em meu nome pessoal, em nome do CDS, a doutora Márcia Roca, a doutora Adelaide Belo e o senhor doutor Ricardo Mestre, agradecer a vossa vinda e os esclarecimentos que nos possam dar numa matéria tão relevante para os portugueses e que já foi aqui amplamente discutida. Independentemente daquilo que nós tivemos conhecimento a partir da divulgação do relatório do Tribunal de Contas, que já foi aqui ouvido nesta comissão, independentemente disso, há de facto este novo relatório do Grupo de Trabalho Independente, mais os dados que aqui em comissão e os factos que o anterior coordenador desse mesmo Grupo de Trabalho, nomeado pelo anterior Ministro da Saúde, nos deixou. E, efetivamente, sem mais delongas, aquilo que eu queria pedir o vosso primeiro esclarecimento é efetivamente para deixar claro, porque é factual, não existem dúvidas a partir dos mails que aqui foram divulgados e aos quais já voltarei. Portanto, há expurgo, sim, pode haver expurgo para determinado tipo de situações de números duplicados, de saída de doentes com cirurgia já efetuada, mas há claramente a prática e a indicação por parte de funcionários e responsáveis da à CSS para haver aquilo que nós chamamos de limpeza de listas de espera relativamente a cirurgias e consultas. Eu queria saber se conseguem efetivamente esclarecer-nos a diferença em relação a essas práticas, já que ambas existem, e isto é factual, se têm uma ideia da ordem de grandeza para o volume dos expurgos e das limpezas das listas de espera. E mais, uma vez que os mails são, a troca de mails entre responsáveis da ACSS e hospitais é factual e é prova, se têm conhecimento de quem é que o fez, porque isso foi aqui invocado na anterior audição e, portanto, gostaríamos de saber mais, se tendo conhecimento, o que é que já fizeram em consequência disso. Para o CDS está em causa uma falha do Estado naquilo que tem que ver com as condições de acesso aos cuidados de saúde e também já aqui foi dito que há vários incumprimentos dos regulamentos, nomeadamente porque há uma percentagem significativa de doentes em que não se cumprem os tempos mínimos de resposta e, portanto, aos tempos máximos, peço desculpa, de resposta que estão recomendados e, ao mesmo tempo, há outro incumprimento que é a não emissão de vales para cirurgia e, portanto, que não são emitidos a partir do momento em que se verifica o incumprimento do dito tempo anterior. Portanto, face a estes outros incumprimentos, o que é que a CSS efetivamente fez? Para terminar, gostava também, eu já vi que nos trouxeram uma pasta, não tive tempo, obviamente, de ver, agradecer os dados que trouxeram, mas fica patente pelo relatório a que nós tivemos acesso que, por razões várias, a começar por falta de investimento, a CSS não consegue efetuar atividades de monitorização junto dos hospitais, seja em relação ao funcionamento dos sistemas de informação que permitam uma integração efetiva de dados e que permitam que não haja inequidade em relação ao acesso a determinadas ferramentas, como o SIGIC ou como os tempos de resposta de consulta, mas de facto o que nos é dito no relatório do Grupo de Trabalho Independente é que não são garantidas atividades de monitorização aos hospitais para efetivamente os sistemas de informação e de gestão funcionarem. O que é que têm a comentar sobre esta realidade? E por último, como nos foi dito também que não tinha havido propriamente, o que é um contrassenso, no mínimo, facilidade em acesso à informação por parte deste grupo de trabalho, nomeado pelo Governo, que seguramente quereria que os dados chegassem em tempo útil, da forma mais alargada e que o grupo de trabalho produzisse resultados. Parece que não aconteceu isso por parte, nomeadamente, das entidades várias do Ministério da Saúde e, portanto, nós gostávamos de saber, apesar do atraso, apesar da dificuldade no acesso aos dados, se pelo menos relativamente às conclusões deste grupo de trabalho, a CSS está a pensar fazer, concretizar alguma coisa e o quê? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra agora ao Grupo Parlamentar do PCP e à Sra. Deputada Carla Cruz. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Dra. Márcia Roque, o Dr. Ricardo do Mestre e a Dra. Adelaide Belo, membros da ACSS. Relativamente a esta questão do expurgo e da limpeza administrativa, de facto, quando esta Comissão ouviu o Tribunal de Contas em 2017, o Tribunal de Contas foi perentório em dizer que esta era uma prática que era muito comum, portanto era utilizada sucessivamente, mas na altura também o dissemos e hoje reafirmamos que estas práticas administrativas se visam escamotear, esconder, alterar aqueles que são os dados, são práticas, obviamente, que nós não podemos acompanhar e que têm, obviamente, o nosso repúdio. Na sequência desse relatório do Tribunal de Contas, o Governo decidiu avançar para a constituição de um grupo técnico independente que hoje de manhã ouvimos o ex-coordenador desse mesmo grupo, mas tivemos a oportunidade de ler o relatório que foi produzido. E no relatório, logo na página 8, é muito perentório dizer que se confirma a adoção de medidas, estou a citar, de limpeza ou expurgo das listas de espera. No entanto, que prossegue, não foi possível determinar o impacto real que o expurgo de doentes ou utentes nas listas de consulta em tempo, de tempo e horas teve sempre a redução efetiva do tempo médio de espera, por não terem sido fornecidos pela ACSS os elementos que permitissem avaliar. No procedimento de expurgo, o número de pedidos a quem foi atribuído o Estado recusa, em virtude de não ser possível dar resposta no hospital por ter ficado sem recurso humano na valência médica e que foram reinscritos noutra unidade. Dos utentes reinscritos, qual o tempo médio de resposta que tinham quando foi atribuída a recusa e qual o novo tempo com a nova inscrição, quantos doentes ou utentes foram simplesmente eliminados nas listas de espera. Esta foi a informação que está aqui na página 9 do relatório. Hoje o coordenador do grupo reiterou que houve atrasos sistemáticos por parte da ACSS no envio dos dados, embora tenha dito que tenha reunido também com a ACSS. A primeira pergunta é, confirma que houve de facto atrasos no envio desses dados? Que razões é que sustentam o atraso no envio destes dados e também que nos façam um comentário sobre estas informações que estão na página 8, perdão, do relatório técnico independente. O relatório tem muitas conclusões, mas há algumas que eu gostaria de aqui ouvir a ACSS relativamente a elas. Primeiro, uma das conclusões que é transversal a todo o relatório e que é muito focalizado prende-se com o facto de os sistemas de informação não terem interoperabilidade entre eles. Não é também uma situação nova, de facto é algo que sistematicamente e recorrentemente aqui é colocado, mas parece-nos a nós que isto pode estar, de facto, a adulterar, se posso dizer esta informação, dados e que isto possa efetivamente comprometer a análise objetiva dos mesmos. E, portanto, a questão da interoperabilidade, se acompanham estas conclusões. É também, fazem menção numa das conclusões, que há muitos destes procedimentos que têm ainda uma intervenção humana muito significativa e que essa intervenção humana pode estar também a condicionar os dados que são publicados. A pergunta que faço é, reconhecendo, se a ACSS reconhece que há ainda muito trabalho manual na produção destes dados e das suas implicações na qualidade dos mesmos, o que é que está a ser feito para ultrapassar esta situação? Foi aqui também dito hoje de manhã que a ACSS não monitoriza porque não tem condições para o fazer. Gostava de um comentário da ACSS relativamente a isto e o que é que, se assim é, o que é que está a impedir. E permita-me, Sr. Presidente, para terminar, para perguntar, quer o Tribunal de Contas, quer o Grupo Técnico Independente, emanam muitas recomendações, quer à ACSS, quer à SPMS, mas em caso concreto, para a ACSS, em que ponto estão algumas destas recomendações, se estão a ser aplicadas e em que ponto é que elas estão? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra à doutora Márcia Roque para responder. Nós temos aqui indicativo 25 minutos, mas poderá gastar muito mais. A questão é que nós é aquela questão de é bom que hoje fique esclarecida esta situação e que não haja dúvida. Por isso mesmo tenho de dar tempo à doutora também, para, como demos até na audição anterior, para poder, à vontade, sem questões nenhumas, esclarecer tudo o que tiver a esclarecer. Tem a palavra, doutora.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, apresento os nossos cumprimentos e agradeço a oportunidade de esclarecermos as questões adicionais que os Srs. Deputados levantaram. Se me permitem, iniciaria com uma nota introdutória que julgo que responderá à grande maioria das questões que nesta primeira ronda foram colocadas. Em primeiro lugar, importa referir que a ACSS reconhece a grande utilidade e salienta o enorme respeito pelo Tribunal de Contas, pelas entidades do Ministério da Saúde com responsabilidades em matéria de auditoria e fiscalização na área do acesso aos cuidados de saúde, como é o caso da Entidade Reguladora da Saúde e da Inspeção Geral das Atividades em Saúde, e pelas instituições independentes que contribuem para o aconselhamento, reflexão e aprofundamento da transparência das instituições da administração pública, em particular num setor tão sensível para a vida das pessoas como é o da saúde. Em segundo lugar, a ACSS concorda com as conclusões dos relatórios na vertente em que apontam para problemas nos atuais sistemas de informação que suportam a gestão do acesso. E partilhamos a opinião de que deve ser dada prioridade absoluta à resolução de integração dos dados, gerando informação para os doentes e para quem gere e audita as listas de espera e o acesso aos cuidados de saúde. Concordamos igualmente com o Sr. Presidente do Tribunal de Contas quando refere que é necessário continuar a investir num sistema de informação e gestão de listas de espera que seja completamente integrado. Em terceiro lugar, como aludiu o Sr. Presidente do Tribunal de Contas numa audição parlamentar realizada em 2017 sobre questões do acesso, os problemas detectados não são novos e estão identificados há muitos anos. A atualização das listas de espera é essencial para garantir que não estamos a tirar a vez a outras pessoas por subaproveitamento da capacidade instalada originada pela falta dos doentes às consultas ou às cirurgias. A ACSS tem uma intervenção muito limitada nesta matéria, competindo a cada hospital e centro de saúde efetuar o processo de revisão no âmbito das boas práticas clínicas. Efetivamente, embora a revisão e atualização das listas de espera feitas pelos hospitais, centros de saúde e ARS em Portugal não dispensem a intervenção manual para corrigir registros duplicados ou atos médicos já realizados, o Tribunal de Contas clarificou, conforme se cita, que não considera que os dados tenham sido falsificados, esclarecendo que os senhores conselheiros não reconheceram qualquer ato que revelasse uma intenção, porque senão haveria seguramente que investigar responsabilidades e nada é proposto na auditoria nesse sentido. Relativamente ao ponto de situação do processo de implementação das recomendações, que também aqui já foi questionado por vários grupos parlamentares, em setembro de 2017, o Tribunal de Contas endereçou à ACSS o relatório de auditoria ao acesso a cuidados de saúde no SNS, do qual resultou um conjunto de 19 recomendações, das quais 9 são na área de atuação da ACSS. A resposta da ACSS ao relatório da auditoria foi remetida ao Tribunal de Contas em dezembro de 2017, a qual dava conta da elaboração de um plano de ação, tendo em vista a implementação das recomendações daquele tribunal. Este plano de ação, desenvolvido pela Administração Central do Sistema de Saúde em articulação com os serviços partilhados do Ministério da Saúde, agrega uma série de medidas que permitem harmonizar as práticas a nível nacional, otimizar os sistemas de informação e introduzir cada vez maior eficácia nos procedimentos associados à gestão do acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Atualmente, a ACSS implementou integralmente 6 das 9 recomendações, correspondendo a 67% das recomendações implementadas, encontrando-se as restantes 3 em fase de implementação, por se enquadrarem nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação a cargo dos serviços partilhados do Ministério da Saúde e do estabelecimento de protocolos de referenciação clínica da competência específica da Direção-Geral da Saúde e da Ordem dos Médicos. Através do despacho número 9317/2017, do Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, o Ministério da Saúde criou o Grupo Técnico Independente com o objetivo de avaliar os sistemas de gestão do acesso a cuidados de saúde no Serviço Nacional de Saúde. O Grupo Técnico Independente, coordenado pelo Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, integrou representantes da SPMS, uma vez que o ponto fulcral do relatório são os sistemas de informação, da Ordem dos Médicos, da Direção-Geral da Saúde, da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, da Entidade Reguladora da Saúde, da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares, Associações Doentes e da Comunidade Académica. O relatório do Grupo Técnico Independente recupera, no essencial, as conclusões e as recomendações do Tribunal de Contas. Relativamente às recomendações formuladas, em primeiro lugar, gostaria de afirmar que das 45 recomendações do relatório do Grupo Técnico Independente, já se encontram implementadas 17 e 25 encontram-se em processo de implementação ou parcialmente implementadas. Quero também sublinhar que a resposta efetiva aos problemas detectados passa essencialmente pelo desenvolvimento e implementação do novo Sistema Integrado de Gestão do Acesso, o SIGA, que possibilitará o acompanhamento integrado de todo o percurso do utente nas instituições do Serviço Nacional de Saúde, incluindo cuidados de saúde primários, hospitalares e continuados. Processo esse que está a ser desenvolvido pela SPMS. A Administração Central do Sistema de Saúde é responsável pela gestão dos sistemas de inscritos para primeira consulta hospitalar e para cirurgia. Em conjunto com os serviços partilhados do Ministério da Saúde, as administrações regionais de saúde, onde se incluem os ACES, e as unidades de saúde do SNS. A gestão dos sistemas de acesso a cuidados de saúde assume especial relevância para o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, para a satisfação dos utentes e para a qualidade, eficiência, transparência e credibilidade do sistema. A Administração Central do Sistema de Saúde é uma entidade respeitada e respeitável e assume a fiabilidade dos dados que publica. O processo de atualização e revisão das listas de espera para consulta e cirurgia é efetuado pelos centros de saúde e hospitais no âmbito da sua própria gestão clínica e não ao nível do programa CTH e SIGIC. É importante referir que neste processo estão sempre envolvidos profissionais de saúde, nomeadamente médicos, que são quem decide se o doente entra ou não em lista de espera e quem tria e define prioridades clínicas associadas a cada doente. A CSS tem uma intervenção muito limitada nesta matéria, dado que não acede às listas de espera locais onde se encontram inscritos os doentes, assumindo o papel de gestão e consolidação dos dados, monitorização e emissão de relatórios e produção de informação disponível nos sistemas de informação. Para melhor ilustrar o processo, destacaria a este respeito parte do teor do relato da visita ao Centro Hospitalar Universitário do Porto, realizada por um membro da Ordem dos Médicos em nome do Grupo Técnico Independente, numa questão dirigida ao diretor da Unidade Local de Gestão de Acesso daquele centro hospitalar. Quando questionados sobre a depuração dos pedidos de primeiras consultas hospitalares, informaram que toda a gestão de pedidos é efetuada caso a caso, não existindo lugar a limpezas de caráter administrativo baseadas em antiguidade. Este processo de qualificação dos dados ocorre de forma rotineira e visa corrigir erros administrativos ou erros de integração, como, por exemplo, os pedidos duplicados, conforme referiu o Sr. Deputado Moisés, ou pedidos não concluídos de consultas que até já foram realizadas. Este processo não prejudica a resposta efetiva aos utentes em lista de espera e não implica nem origina a exclusão de doentes das listas de espera. Convirá recordar que nunca fomos tão transparentes e que foi a partir de 2016 que passámos a ter informação pública sobre tempos e listas de espera para a primeira consulta hospitalar no CTH. Informação que se tem revelado uma mais-valia para apoiar a tomada de decisão por parte dos utentes e dos seus médicos de família no âmbito do livre acesso e circulação de utentes no SNS. Devo, no entanto, referir que o programa CTH foi criado em 2008 e os objetivos que estiveram na base da sua criação encontram-se desatualizados e as suas funcionalidades deixaram de responder às exigências do SNS. A criação do SIGA permitirá resolver esta questão em definitivo. Gostaria ainda de afirmar que as recomendações do Grupo Técnico Independente, bem como as que resultaram da auditoria do Tribunal de Contas, têm vindo a ser consideradas e implementadas no âmbito dos desenvolvimentos em curso ao nível dos procedimentos de gestão do acesso às entidades do SNS, nomeadamente nas especificações técnicas, que orientam a reformulação dos sistemas de informação de suporte ao SIGA, criado através do Decreto-Lei 44/2017, cujos desenvolvimentos operacionais se encontram a cargo dos serviços partilhados do Ministério da Saúde. Recordo que já se iniciou o projeto piloto do novo Sistema Integrado de Gestão do Acesso na Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, que a prazo será estendido às outras unidades de saúde de forma gradual. O novo sistema permitirá responder de uma forma integrada às necessidades dos utentes e do SNS, acompanhando todo o percurso do utente. Antes de passar a palavra ao Dr. Ricardo Mestre para questões eventualmente mais técnicas, queria só apresentar a documentação que disponibilizámos nas pastas. Portanto, no fundo, trazemos uma arquitetura do sistema atual, é o primeiro documento, é a arquitetura do sistema atual. O segundo documento é a arquitetura, aquilo que pretendemos, aquilo em que estamos a trabalhar, e depois tem três procedimentos que foram, na altura, publicados e divulgados para cumprimento por parte da ACSS para garantir a harmonização da gestão das listas de inscritos, tanto para consulta como para cirurgias. Passava então a palavra.
Muito obrigado. Senhor Presidente, Srs. Deputados, mais uma vez, como a doutora Márcia já fez, agradecer a oportunidade que nos dão de poder debater esta matéria com mais profundidade, poder clarificar algumas questões que certamente ainda precisam de clarificação e, portanto, completar aqui com três ou quatro pontos para a resposta às questões que foram colocadas pelos senhores deputados e que são mais ou menos transversais. A primeira questão que gostaria de referir tem a ver exatamente com esta matéria dos sistemas de informação que temos, onde é que estamos e para onde é que queremos ir. E para isso, eu provavelmente começaria por ler uma frase que faz parte dos documentos anexos do relatório do Grupo Técnico Independente, porque, como sabem, o relatório é o resultado do trabalho do grupo, que tem um conjunto de anexos e de contributos das várias entidades que o constituíram, e eu começava por ler aquilo que a SPMS, os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, dizem no seu contributo. E então dizem assim: características dos sistemas de informação que suportam o acesso, os atuais, foram desenvolvidos em épocas diferentes, com tecnologias diferentes e com filosofias diferentes. Estas características levam a dificuldades de integração, dependência de entidades externas, tecnologias de descontinuidade. Ou seja, o grupo técnico, um dos seus elementos, começa exatamente por fazer uma fotografia genérica daquilo que é a realidade que temos hoje e que temos tido nos últimos anos. Desconsiderar esta realidade, à medida que vamos avançando na discussão, é provavelmente direcionar a discussão para uma outra realidade que não é aquela que temos hoje. E, portanto, este ponto parece-nos muito importante destacar. E este ponto leva-me a seguir a falar sobre o processo de expurgo, porque ele existe, porque temos este contexto, e no segundo momento, para a criação da solução informática que permitirá resolver isto definitivamente, que tem vindo a ser construída nos últimos meses, desde a criação do Sistema Integrado de Gestão do Acesso em 2017 e que neste momento está em condições de, no terreno, ser implementada pelos profissionais e poder ser alargada a todo o país. Portanto, desconsiderar o contexto que faz com que exista um conjunto de procedimentos que agora vamos discutir a seguida, reforço que era importante que não o fizéssemos sob pena de discutirmos uma outra realidade e desfocarmos a realidade. Então, em relação ao contexto, em relação ao processo de expurgo. O processo de expurgo é um processo que, como foi dito, já existe associado ao CTH há bastante tempo. Nós, na pastilha que foi deixada, fizemos uma arquitetura do atual sistema de informação e gostaríamos de deixar muito claro que existem dois níveis de sistemas de informação que estão envolvidos na gestão do acesso. Um nível local, que depende dos hospitais, depende dos nossos centros de saúde e onde é feita a gestão da lista de inscritos para cirurgia e a lista de inscritos para consulta. A lista de espera está nos sistemas locais, que é da dependência dos hospitais e dos centros de saúde e onde eles executam efetivamente essa gestão com critérios clínicos, com critérios de gestão e de garantia de antiguidade e da resposta àquilo que é a necessidade das pessoas. Existe depois o nível local, que no caso das consultas é o chamado sistema de informação CTH e na parte das cirurgias é o chamado sistema de inscritos para sistema de informação para a gestão de inscritos para cirurgia, que recolhe essa informação. E aquilo que o processo de expurgo faz é garantir que a informação que está nos sistemas locais é exatamente a mesma que está nos sistemas centrais. E, portanto, É preciso percebermos isto e é preciso termos a certeza de que estamos a utilizar os mesmos conceitos, que estamos a utilizar as mesmas realidades e que estamos a utilizar a mesma arquitetura dos sistemas. E, portanto, o processo de expurgo visa tão somente garantir que a nível central e que depois é disponibilizada à população exatamente a informação que está nos sistemas locais, que é onde é feita a gestão direta do acesso. Portanto, este processo, enquanto tivermos esta arquitetura de sistemas, terá que continuar a existir e, para isso, a ACSS, na sequência de uma recomendação do Tribunal de Contas, definiu, clarificou, um procedimento de qualificação dos dados. E, portanto, hoje, os dados, antes de serem publicados, têm uma qualificação prévia que é feita por parte das instituições, dos hospitais, dos centros de saúde, com o apoio da SPMS, que garante que a informação que vamos ter nos sistemas centrais é exatamente aquela que está nos sistemas locais. E, portanto, neste processo de expurgos, faz parte de um conjunto de movimentos administrativos que têm a ver com a garantia de que nós temos, por exemplo, a nível central, um utente em espera e que ele não teve já uma consulta realizada, ou que não é um pedido duplicado, ou que não é uma situação, por qualquer outro motivo, que já está resolvida no sistema local. Portanto, este é o processo de expurgo. E, portanto, parece-nos relativamente perceptível que este enquadramento seja considerado quando fazemos uma avaliação desta matéria. A ACSS, as orientações que a ACSS dá, são orientações que estão escritas, são orientações que estão nesses procedimentos, que estão homologados pelos membros da tutela, que estão publicados no nosso site, que fazem parte de normativos internos de articulação com as instituições, por exemplo, linhas diretas no âmbito do SIGIC, e, portanto, os normativos que a ACSS tem estão públicos e estão disponíveis nas várias instituições e podemos, obviamente, debatê-los sempre que entenderem necessário. Portanto, esta questão do expurgo parece-nos muito importante clarificar que há aqui um processo, que não é algo que seja feito por uma entidade isolada no sistema, que há um processo e que a finalidade do processo é garantir que nós temos informação fiável e informação fidedigna daquilo que é as questões do acesso. Uma outra matéria que aqui foi referida, se falhar aqui alguma de que a doutora Márcia não tenha respondido ou que eu não tenha, podem nos dizer para voltarmos atrás, mas há aqui uma outra matéria que foi muito referida que tem a ver com o Grupo Técnico Independente e com a participação da ACSS na colaboração com o Grupo Técnico Independente. E eu gostaria também de vos deixar alguns factos. O Grupo Técnico Independente foi criado no dia 19 de outubro de 2017. A ACSS tem uma primeira reunião com elementos do Grupo Técnico Independente, nomeadamente os elementos da Inspeção Geral das Atividades em Saúde, que constituiu o grupo, no dia 9 de novembro de 2017. Tem uma outra reunião com os vários elementos do Grupo Técnico Independente, presidida pelo Sr. Bastonário, que presidiu também a reunião, e da qual fizeram parte os outros elementos do Grupo Técnico, no dia 5 de dezembro de 2017, onde tivemos a ocasião de, na primeira pessoa, todos nós, falarmos daquilo que era as matérias relacionadas com isto. A ACSS tem depois um pedido de dados. Tem um pedido de dados que é formalizado, vamos lá, no dia 23 de janeiro de 2018 e no dia 28 de fevereiro de 2018 a ACSS remete ao Sr. Bastonário, como Presidente do Grupo Técnico, a informação com o CD-ROM, com um conjunto de relatórios, um conjunto de informação e um conjunto de dados que tiveram a ser preparados. Nesse mesmo ofício, dizemos de forma muito clara que há informação que nós não conseguimos responder. Nós não conseguimos responder. Há um conjunto de perguntas que são perguntas direcionadas para um determinado fim, cuja informação não está disponível do ponto de vista central. E, portanto, tudo aquilo que existia, e foi muita informação que provavelmente poderemos também fazer chegar aos senhores deputados se acharem interessante, toda a informação, o CD-ROM, cópias do CD-ROM, com todos os relatórios, todas as listagens de informação que foram disponibilizadas. Claro que algumas. Quer dizer, se nós fazemos um conjunto de informação e de perguntas que não existe informação para dar, portanto, obviamente que não é possível dar essa informação, sob pena de não estarmos a ir nem ao encontro de quem pede a informação, nem, obviamente, ao realismo da informação que está a ser disponibilizada, porque certamente ela não seria fidedigna. E, portanto, A ACSS sempre esteve disponível para trabalhar com o grupo, como o fez, e portanto no dia 28 de Fevereiro enviou toda a informação que tinha disponível, portanto o grupo terá concluído o seu relatório por altura do verão, penso que julho e agosto, portanto 4, 5 meses depois da informação que foi disponibilizada à ACSS, pelo menos pela parte da ACSS. Também dizer que, em relação ao Grupo Técnico Independente, a ACSS obviamente tomou boa nota daquilo que foram recomendações deste Grupo Técnico, como tinha sido feito da parte do Tribunal de Contas e como é feito sempre que há uma auditoria, uma inspeção por parte da Entidade Reguladora da Saúde, por parte da Inspeção Geral das Atividades em Saúde, que auditam e inspecionam a área do acesso, como provavelmente poucas outras áreas do nosso Serviço Nacional de Saúde são escrutinadas. E, portanto, é com bom agrado que assistimos a esse escrutínio, é com agrado que acomodamos essas recomendações, e em relação ao Grupo Técnico Independente, o mesmo foi feito. E, portanto, para cada uma das 45 recomendações, foi feito aquilo que é a identificação das medidas concretas que teriam que ser implementadas. Algumas dependem, obviamente, da ACSS, outras têm uma abrangência mais elevada, e, portanto, têm a ver com a política de saúde, outra tem a ver com os próprios sistemas de informação, onde a ACSS, através de um contrato com a ESPMS, tem a responsabilidade de prover as várias estruturas do Serviço Nacional de Saúde, e, portanto, este é um pouco o relato daquilo que foi a colaboração com o Grupo Técnico Independente. Também gostaria de referir, que foi aqui também dito, a capacidade da ACSS em termos de monitorização, de acompanhamento, de auditoria. Gostaria também de referir que a área do acesso tem um processo de monitorização e de acompanhamento que envolve várias entidades. E também não podemos desconsiderar isto. Existe uma portaria, que já aqui foi referida, que cria um modelo de governação do acesso em Portugal. E esse modelo de governação tem uma estrutura nacional, que tem um conjunto de responsabilidades que a ACSS, através de uma unidade de gestão do acesso, que naquela altura criou para reforçar a sua capacidade de intervenção no âmbito do acesso. E, portanto, a ACSS tem o seu papel, as administrações regionais de saúde têm igualmente o seu papel definido nessa legislação do ponto de vista da monitorização, do acompanhamento e da garantia do acesso dos cidadãos dentro da sua região, e o mesmo se passa com as estruturas locais, nomeadamente os hospitais e os agrupamentos de centros de saúde. Portanto, há aqui um processo de gestão partilhada da responsabilidade do acompanhamento daquilo que é o acesso ao Serviço Nacional de Saúde. A ACSS, dentro das suas competências, como dizia, tem tentado e tem reforçado a sua equipa, a sua intervenção, tem realizado auditorias, por exemplo, no âmbito do SIGIC, a especialidade de oftalmologia, a especialidade de cirurgia geral, a especialidade de ortopedia, temos realizado auditorias, temos identificado áreas de melhoria nas instituições, e, portanto, é um processo de monitorização que tem também sido muito alavancado por aquilo que é, aí sim, os sistemas de informação, na capacidade que nos dão de disponibilizar informação para o exterior. Eu recordo que o portal do SNS, a partir de fevereiro, abril de 2016, passou a disponibilizar um conjunto de informação vastíssima sobre aquilo que é o acesso dos portugueses ao Serviço Nacional de Saúde, desde a urgência à consulta, passando pela cirurgia e por outros parâmetros de desempenho que nos colocam, enquanto país, na linha da frente da transparência naquilo que é os resultados em termos do nosso sistema de saúde e do Serviço Nacional de Saúde em particular, e portanto a monitorização é um processo amplo que tem vindo a ser densificado e em relação ao qual a ACSS tem também acompanhado as exigências daquilo que é a garantia do acesso dos cidadãos ao Serviço Nacional de Saúde. Só, provavelmente, não sei se falhei aqui alguma das questões, mas só um quarto ponto que tem a ver com o presente. Eu ia dizer com o futuro, mas reformulo e com o presente, que é a implementação do sistema integrado de gestão do acesso, que realmente é uma alteração de paradigma em relação àquilo que nós estamos aqui a discutir. E, portanto, o sistema que neste momento foi já criado, parte deste sistema já foi criado e testado em algumas instituições do Serviço Nacional de Saúde e agora na Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, por ser uma unidade que tem responsabilidade por da saúde de toda a população, por ser uma unidade onde os profissionais e onde a organização está disponível e tem tendência para a inovação e para a implementação de novas práticas. Portanto, será na Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano que iremos implementar no terreno e na prática o novo modelo de gestão do acesso. É um modelo integrado, é um modelo que permite monitorizar todo o trajeto do cidadão dentro do Serviço Nacional de Saúde. Eu recordo que hoje o CTH e os vários relatórios que são feitos, que têm sido feitos, identificam muito bem esta questão. Monitoriza apenas o pedido de primeira consulta do médico de família para o hospital e monitoriza apenas a inscrição em lista cirúrgica até à realização da cirurgia. Portanto, todo o resto do trajeto não é monitorizado. E este nosso sistema vai permitir fazê-lo. Vai permitir, obviamente, ultrapassar todas as questões da integração de dados, porque ainda ontem, na sessão realizada com os vários profissionais do litoral alentejano, o Sr. Presidente da SPMS dizia que este sistema vai estar embutido em todos os sistemas de informação e, portanto, não é uma nova aplicação, é aquilo que deve ser feito, que é ir aos sistemas locais, recuperar toda a informação e definir a partir daí o processo, evitando questões de integração ou outras que hoje nos levam a um conjunto de procedimentos que aqui já discutimos. Depois também atualizar, à luz daquilo que são as práticas de hoje, a gestão do acesso. Nós não temos muita dificuldade em, com a exigência de 2019, de 2018, implementar essa exigência em termos de procedimentos, utilizando sistemas que foram desenvolvidos em 2004. Uma das questões referidas, e que penso que também a senhora deputada do CDS referiu, que tem a ver com a evidência de que há dados que comprovam que houve orientações. Eu não conheço essa evidência, a evidência que eu conheço e que o Tribunal de Contas identificou e em relação à qual nós podemos documentar, tem a ver apenas com a garantia de que todos os procedimentos, todos os estados dos episódios que estão nos sistemas locais têm que estar iguais aos sistemas nacionais. E, portanto, aquilo que a ACSS faz através dos procedimentos que estão definidos é garantir, junto às instituições, que há essa atualização e que isto, sendo descontextualizado, mais uma vez, pode levar a um conjunto de interpretações que enviesam o objetivo final com que isto é feito. E, portanto, este novo sistema vai ultrapassar também as questões da gestão do acesso, em termos de procedimentos, transferências entre especialidades dentro da mesma consulta, dentro do mesmo hospital, peço desculpa, transferências entre pedidos de consulta do hospital A para o hospital B. Hoje, os sistemas de informação não permitem fazê-lo. E os novos sistemas vão permitir fazê-lo, e essa é outra mais-valia. Há também a questão da coerência da comunicação, desde logo com as pessoas, com os cidadãos, que vão poder acompanhar muito melhor aquilo que é toda a evolução do processo, e eles vão passar a ser os principais garantes de que todos nós no sistema estamos a executar as tarefas de forma adequada. Portanto, há aqui uma capacitação dos utentes e uma maior transparência também na informação concreta para os utentes, e por fim, de facto, também dizer que este é o caminho que, do ponto de vista de sistemas de informação, estamos a trilhar e que a SPMS irá agora, em termos concretos, implementar. Enfim, não sei se falhou alguma questão, mas se calhar, como temos uma segunda ronda, se for preciso, voltaremos a alguma delas.
Muito obrigada. Dava agora a palavra ao grupo parlamentar do PSD para iniciar então a segunda ronda e ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Com certeza, ficou registro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradeço ao Conselho Diretivo os esclarecimentos. Numa nota lateral, mas como foi levantado, a Sra. Ministra da Saúde tinha prometido que os contratos de programas estariam publicados até final de abril de 2019, já estamos em meados de maio, se haveria alguma novidade sobre essa matéria. Foi aqui respondido, e agradeço, a minha pergunta sobre a não colaboração da ACSS, e foi dito que houve perguntas que foram feitas pelo Grupo de Trabalho, às quais é impossível responder porque não existem os dados. A ACSS não dispõe da informação, e portanto a pergunta que eu faço é que perguntas são estas em que ninguém tem essa informação para nós podermos compreender quais são, no fundo, as falhas do sistema do ponto de vista de colheita de informação. Foi também, fui questionei, mas não percebi, se calhar responderam, que a ACSS não chegou a reunir com o grupo de trabalho, chegaram a pedir para reunir com o grupo de trabalho depois do relatório publicado, ou se implementaram as recomendações sem falar com o grupo de trabalho depois de terem publicado o relatório, porque a informação que o grupo de trabalho deu é que nem a ACSS nem a Ministra da Saúde pediu para reunir com o grupo de trabalho depois de publicado o relatório. A Sra. Ministra prometeu, como sabem, que iria resolver todas as situações com tempo médio de espera superior a um ano até final de 2019. Perguntei se, no vosso entendimento, se isso seria uma realidade. E, uma vez que estamos a meio do ano, já saberemos se vai ser uma realidade ou não. O senhor bastonário da Ordem dos Médicos disse aqui algo, e quem falou em falsear resultados não fomos nós, foi o relatório do Tribunal de Contas na página 3. Mas o senhor bastonário fala, por um lado, que apenas 34% das consultas são monitorizadas, se isso é verdade ou não, e depois referiu um e-mail, e não responderam também a esta matéria, sobre uma decisão da ACSS, na altura presidida pela senhora Ministra da Saúde, de proceder à eliminação, portanto, à recusa de todas as consultas agendadas de 2013 para 2016 e, portanto, reiniciando o tempo de contagem desses doentes. Se confirmam essa informação, uma vez que o seu bastonário afirma que esta é uma informação que advém de um e-mail da própria ACSS que lhe foi facultado pelo Tribunal de Contas. Sobre as 17 recomendações implementadas do Grupo de Trabalho Independente, eram 45 recomendações. Pergunto se subscrevem as demais e se pensam implementá-las. Sobre a questão da recontagem dos tempos de espera, se confirmam que é esse um procedimento, cada vez que um doente é transferido para outra unidade, de facto reinicia os tempos de espera, ou como é que isso se procede. Percebemos que o SIGA pretende resolver alguns destes problemas, portanto há uma centralização da gestão dos dados. Quando um doente é enviado pelo SNS para o setor privado e social, o SIGA vai ter a capacidade de monitorizar esses dados, essa monitorização é assegurada. E outra matéria que foi uma recomendação também do Grupo de Trabalho, para terminar, os tempos máximos de resposta garantida, vai o doente passar a ser informado diretamente e automaticamente quando há uma previsão de não cumprimento e oferecido imediatamente a oferta alternativa, nomeadamente em contexto cirúrgico, ou seja, vai o SIGIC ser integrado nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado António Salles, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Doutora Márcia Roque, Dr. Ricardo Mestre, Doutora Teresa Pego e Doutora Adelaide Bell, muito obrigado pelos esclarecimentos que vieram prestar. Aliás, ficou bem comprovado que, de facto, pelas vossas declarações, que não podia haver, até pela idoneidade dos elementos que constituem esta equipa, onde me permitam particularmente referir à doutora Adelaide Belo, médica responsável pelo programa operacional, alguém que tem trabalhado na integração de cuidados uma vida inteira e, portanto, só por si e em conjunto com esta equipa, garantidamente não poderia haver qualquer tipo de comportamento desviante por parte da estrutura orgânica da própria ACSS, e isso ficou bem demonstrado nos esclarecimentos que acabaram de prestar. E permita-me que olhe mais uma vez para o futuro e permita-me que olhe para aquilo que é a experiência, reenfatize aquilo que é a experiência da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo. Do litoral alentejano, peço desculpa, em que de facto esta experiência permite fortalecer aquilo que é uma cultura de transparência e também de controle e monitorização do acesso aos cuidados de saúde, reforçando, isto é importante que se diga, reforçando aquilo que é a participação do utente, reforçando aquilo que é a participação dos seus familiares ou até dos seus cuidadores. Este projeto piloto, creio que decorre durante o ano 2019, mas que a ideia será alargar breve trecho a todo o país. A última pergunta que lhe faço é de facto se estamos convictos, com certeza, que esta medida pode contribuir para aquilo que são a melhoria dos tempos de resposta. E este processo de integração de dados é extremamente importante, porque existiam, para além dos hiatos que foram comprovadamente falados, existiam outro tipo de hiatos, por exemplo, o facto de não acompanharmos o percurso todo do doente que esta nova plataforma permite. Por exemplo, permitia algumas interrupções ao nível nível dos tempos de resposta para diagnóstico, porque nós temos tempos de resposta para terapêutica, mas não temos, de facto, ainda tempos de resposta para diagnóstico, isto é, a partir do momento em que o médico pede um exame, tem que ter um tempo também para fazer o seu próprio diagnóstico. Isto é importante, nesta plataforma é importante, naquilo que é a integração dos diferentes dados, desde o início do percurso do doente até ao final do percurso do doente, considerando, claro está, a prioridade clínica de cada um relativamente a estes processos. E, portanto, para terminar, que mensagem de confiança é que se pode, é que a senhora Presidente ou o seu staff pode transmitir aos portugueses de se, com esta nova plataforma, com este novo sistema integrado, de garantir uma equidade de acesso, quer para efeitos de diagnóstico, quer para efeitos de tratamento. Isto é que é verdadeiramente importante para os portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço, antes de mais, as informações e as explicações que foram dadas. Aproveitava só para fazer duas, três questões mais. A primeira tem a ver com, disseram que fazem alguma fiscalização sobre as unidades de saúde, e voltava aqui a reiterar uma questão que julgo não ter sido respondida, se foi, peço desculpa, porque ausentei-me durante um período de tempo, sobre se detectam, principalmente nos hospitais, alguns expedientes como pendências que não são justificadas. Eu volto a lembrar, por exemplo, a Unidade Local de Saúde do Alto Minho, em 2015. Eu digo 2015 porque são respostas a perguntas que o Bloco fez em 2016. A Unidade Local de Saúde do Alto Minho, em 2015 e no início de 2016, quase a totalidade dos utentes que já tinham ultrapassado os tempos máximos de resposta garantidos para cirurgia encontravam-se pendentes, o que é assim um bocado estranho. É de duvidar que todos eles fossem, por alguma razão, pendentes ou por uma razão atendível. E por isso gostava de perguntar isso, se têm casos ou se sabem de casos onde existem pendências, recusas, cancelamentos, etc., que mereçam dúvidas. A segunda pergunta tem a ver com... A senhora Presidente da CSS citou uma resposta, creio que era do Centro Hospitalar do Porto, dizendo que avaliam caso a caso. E ainda bem que fazem assim. Se consegue garantir que essa é um procedimento feito em tudo que são hospitais do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, essa avaliação caso a caso e não por... antiguidade, porque efetivamente esta avaliação caso a caso parece entrar um pouquinho em choque com um e-mail que o Dr. Miguel Guimarães na audição anterior leu, mas não deixou, que era um e-mail onde se dava instruções claras para todas as utentes com mais de 3 anos, inscritos há mais de 3 anos, serem expurgados. Pronto, a questão aqui é um procedimento correto feito apenas no Centro Hospitalar do Porto ou em todas as instituições do Serviço Nacional de Saúde? Se a CSS pode garantir que todas as instituições do Serviço Nacional de Saúde fazem esse procedimento? E a última questão era se a CSS, creio que mostrou abertura para também deixar a esta Comissão de Saúde todos os documentos que entregaram ao Tribunal de Contas. Eu creio que isso seria importante, nomeadamente até para finalmente deslindar esta questão dos e-mails que seguiram como orientações ou não orientações e que não foram aqui deixados. Eu acho que seria importante para conseguirmos perceber o que é que vão nesses e-mails e quais são as orientações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada do PCP, Carla Cruz. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e começo por agradecer à Dra. Márcia Roque e ao Dr. Ricardo Mestre as informações que aqui foram dadas e permitam-me que apenas faça uma pergunta no sentido de um esclarecimento adicional do que disseram. Portanto, fizeram menção que, de facto, há recomendações, e é claro, é verdade, há recomendações quer do Tribunal de Contas, quer do Grupo Técnico Independente, que algumas são só para a ACSS, outras são para outras entidades, e, portanto, era só às da ACSS que nós estávamos a pedir, efetivamente, informações sobre ela. Mas talvez valesse a pena revisitarmos novamente essas recomendações, porque disse, portanto, fizeram menção, não pedia que fizessem um detalhe de quais são as recomendações, mas até porque ouvimos hoje o grupo independente, técnico independente, e disseram-nos que 17 estão já implementadas. Dar algum exemplo de algumas delas que tivessem, de facto, a ser que já estão implementadas e que permitissem colmatar algumas das falhas que os relatórios apontam e que talvez, porque também estas audições são importantes para isso, para esse cabal esclarecimento do que é que já está a ser feito, do que é que já foi feito. Depois, relativamente ao Dr. Ricardo Mestre, e agradeço-lhe a clareza relativamente à participação da ACSS no Grupo de Trabalho Independente, gostaria que nos pudesse dar uma clarificação, porque referiu que a 28 de fevereiro remeteram os dados ao Grupo de Trabalho, os dados que foram solicitados e os que os dispunham, e disse que há informações que não dispomos porque não estão centralizadas. Pergunto também se é possível dar algum exemplo de algumas informações que vos foram pedidas e que não estavam centralizadas, e se essas informações podem ou não vir no futuro a ser centralizadas na ACSS para evitar-se estas, diria, entropias de informação. E, portanto, se há informações que hoje não estão centralizadas na ACSS e neste trabalho de revisionar e revisitar os procedimentos, se também está a ser equacionada esse trabalho. Eram estas os pedidos de esclarecimento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra à Dra. Márcia Roca, ou quem indicar.
Muito bem. Sim, muito bem. Então, tentando agora não falhar nenhuma questão, começar se calhar por esta matéria aqui da articulação com o Grupo Técnico Independente, porque houve aqui várias questões. A primeira é em relação à questão da ACSS ter ou não ter reunido. Vamos ver. O Grupo Técnico Independente foi criado pelo Ministério da Saúde, não foi criado pela ACSS. O Grupo Técnico Independente teve um conjunto de entidades do Ministério da Saúde na qual não estava a ACSS. O que a ACSS fez foi, a partir do momento em que teve conhecimento do relatório do Grupo Técnico Independente, como já tinha feito antes para o relatório do Tribunal de Contas e como faz sempre que é alvo de recomendações por parte das entidades respectivas da auditoria, é fazer um plano de ação para implementar as recomendações, porque obviamente que consideramos como boas um conjunto de entidades que se juntaram num grupo técnico criado pela ACS, pelo Ministério da Saúde, e portanto damos cumprimento àquilo que foi o objetivo da criação desse grupo e implementámos e fizemos o plano de ação para implementar essas reuniões. E portanto, deixar claramente esta matéria em cima da mesa de forma reforçada. Grupo técnico criado pelo Ministério da Saúde, grupo técnico do qual a ACSS não fazia parte enquanto membro integrante, e obviamente que as recomendações implementadas naquilo que nos compete em relação àquilo que foram o trabalho desse mesmo grupo técnico, obviamente, tomamos em grande consideração. Exemplo de algumas medidas ou de algumas das recomendações já implementadas. Por exemplo, recomendação 16, aumentar a performance dos indicadores de acesso em vista à qualidade de informação recolhida, complementar, incrementar a capacidade analítica sobre todos os dados inerentes. Pois bem, a ACSS tem hoje no seu site e aí nas vossas pastas três procedimentos que definem exatamente como é que são feitos os processos associados à gestão destas matérias. recomendar a publicação de informação que possa ser auditada sobre indicadores de qualidade e desempenho. Pois bem, a CSS, no âmbito do seu processo de contratualização, no âmbito dos indicadores que contratualiza com os seus hospitais e com as suas unidades, tem hoje claramente definido aquilo que são as métricas dos indicadores, como é que são calculados, como é que são feitos e, portanto, todo o trabalho técnico que vai ao encontro destas recomendações. Poderia encontrar muitos outros exemplos de recomendações que já estão implementadas. Há outras que têm a ver, por exemplo, com o sistema de informação, que exigem toda esta nova arquitetura de sistemas de informação e que, estando a ser implementada, não está ainda totalmente implementada, porque só estará, obviamente, quando o sistema estiver disponível em todas as instituições do SNS, mas estamos a implementá-la e, portanto, o novo sistema de informação, o SIGA, é a prova de que essas recomendações estão a ser implementadas. E mais, de que na arquitetura do desenho desta nova solução estão a ser consideradas todas as várias matérias que hoje temos como dificuldade de gestão e que o novo sistema nos poderá ajudar a resolver. E com esta nota faria a ponte para a questão dos e-mails. Nós não conhecemos em concreto a matéria desses e-mails que aqui estão a referir. Nós conhecemos e-mails, por exemplo, que o Tribunal de Contas identificou na sua auditoria. E aproveito um desses, por exemplo, para falar de uma situação muito concreta, que tem a ver, por exemplo, com o Algarve e tem a ver, por exemplo, com a dermatologia no Algarve, onde, em determinado momento, por várias questões, não foi possível, durante algum tempo, assegurar a consulta presencial, a resposta em consulta presencial de dermatologia, e foi criada uma alternativa que demonstra ser igualmente eficaz, efetiva e que permite encurtarem muito os tempos de resposta, que é o chamado telerastreio dermatológico, e, portanto, foi encontrada uma solução para as pessoas do Algarve poderem ter a sua consulta. Pois bem, o que é que o sistema atual não permite? É fazer uma transferência direta de uma especialidade para a outra. E, portanto, foi preciso fazer um procedimento de criação do novo pedido para que aquelas pessoas tivessem direito a uma consulta de dermatologia no Algarve. Porque o que nós não poderíamos fazer era, porque as pessoas estavam já referenciadas para uma consulta de dermatologia presencial, que naquela altura não tinha uma resposta, pois bem, agora ficam nessa lista até que nós tenhamos capacidade de responder, enquanto outros vão tendo a resposta através da teledermatologia, da resposta por teledermatologia. Portanto, o novo sistema de informação resolverá isto, obviamente, da mesma forma que o SIGIC o faz. Por exemplo, o SIGIC faz este processo com toda a normalidade, porque ele foi construído desde a sua génese logo com esta filosofia, coisa que não aconteceu com o CTH. Portanto, pegar nestes exemplos, que são exemplos concretos, reais, de pessoas, aqui sim estamos a falar de pessoas que estavam à espera de uma consulta, e desconsiderar o contexto era, como dizíamos inicialmente, dar-nos uma leitura parcial desta realidade, que é mais complexa do que muitas vezes nós a entendemos. Também dizer que critérios. Penso que houve aqui uma questão sobre... sobre a questão de apenas 34% dos pedidos estão a ser monitorizados. Pois bem, é como dissemos, estamos a falar das primeiras consultas pedidas pelos médicos de família feitas nos hospitais. O SIGA será a forma de podermos monitorizar todo o processo, todo o trajeto do utente do Serviço Nacional de Saúde. E por isso, toda a energia que está a ser dedicada por parte da ACSS e por parte da SPMS, em conjunto com as instituições, para podermos, de facto, garantir que ele rapidamente é implementado. Em 2019, no litoral alentejano, temos piloto e, a partir de 2020, alargado a todo o país. Ainda em relação à questão dos e-mails, e reforço. As orientações da ACSS estão escritas e estão publicadas e fazem parte dos veículos oficiais que a ACSS tem de comunicar com as instituições. Linhas diretas no âmbito do SIGIC, procedimentos aprovados e homologados pelos membros do governo que estão publicados, manual de gestão de inscritos para cirurgia que tem toda a tramitação associada ao processo. O mesmo se passa com o programa Consulta a Tempo e Horas. E, portanto, essas são as orientações que a ACSS dá às instituições e pelas quais, obviamente, respondemos. Também uma nota sobre, sobre a questão dos dados, um exemplo concreto de um pedido de dados que a ACSS não tenha tido capacidade de responder em relação àquilo que o grupo técnico independente solicitou. Eu gostava de vos ler só um exemplo concreto porque penso que ajudará a perceber. Quando o grupo técnico independente pede à ACSS informação sobre todos os pedidos de primeira consulta que foram recusados ou que terão sido recusados, porque, e cito, não ser possível dar resposta no hospital pelo facto de ter ficado sem recursos humanos na valência médica e que foram reinscritos noutra unidade, esta é uma das questões, nós não temos esta informação. Os sistemas atuais não permitem ter esta informação. E mais, esta é uma responsabilidade das entidades que a nível regional e local têm que encontrar a solução para as pessoas. E, portanto, nós, a CCS colabora com as administrações regionais de saúde e com os hospitais no objetivo de encontrar soluções quando estas situações ocorrem. Referimos muitas vezes uma situação que aconteceu, por exemplo, em Trás-os-Montes e Alto Douro, onde foi possível encontrar um conjunto de respostas no Grande Porto para as pessoas daquela instituição. E a ACSS acompanhou. Mas estas situações que muitas vezes acontecem dentro dos próprios hospitais não é algo que nós tenhamos à distância de um clique para fornecer informação. E, portanto, qualquer informação que nós fornecêssemos nesta matéria não estaríamos a ser, obviamente, rigorosos, e isso é algo que não queremos, obviamente, que aconteça na ACSS. É um exemplo. Não, basear a ideia de que não houve a disponibilização de informação num exemplo concreto como este é, mais uma vez, não contar tudo aquilo que é o processo de colaboração que a ACSS tem tido e que obviamente continuará a ter com todas as entidades, como volto a dizer aqui, temos feito. Só para terminarmos, não sei se foi a doutora Márcia que quer terminar, mas só aqui da minha parte, a questão das pendências, a questão das pendências e dos procedimentos de gestão do SIGIC. Vamos ver. O conceito de pendência, desde logo, é um conceito legítimo, não é? Ponto 1, ou seja, há um conjunto de condições objetivas e que estão definidas em que poderá ser necessário colocar aquela inscrição daquele cidadão para uma cirurgia pendente, seja por condições associadas à sua condição clínica que se alterou, seja por outro tipo de condições, até do interesse do próprio doente, que naquele momento não lhe é mais oportuno, por exemplo, ter a cirurgia. Portanto, estas condições estão perfeitamente identificadas e estão também previstas. O que é que acontece? O que acontece é que nós, e a ACSS, a partir também deste tipo de auditorias, reforçou aquilo que é o acompanhamento que faz de todos os processos administrativos, nomeadamente dos cancelamentos, das pendências, daquilo que são os duplicados, ou seja, todos os processos administrativos. E aí, de facto, o que nós estamos a fazer hoje é informar os hospitais, alertar os hospitais, hospital a hospital, especialidade a especialidade, aquilo que são as suas práticas em termos desta matéria. E nós não temos ainda fechado os dados de 2018, por exemplo, das pendências, mas os porque serão fechados agora no relatório do acesso de 2018, mas, por exemplo, os dados que nós temos apontam para uma redução de 27% do número de pendências que tínhamos no final de 2018, comparado, por exemplo, com o ano anterior. Ou seja, este processo de monitorização fez também com que todas as instituições reforçassem o seu escrutínio em relação a esta matéria e, portanto, mais uma vez, dizer que, sendo um processo legítimo, porque ele defende os interesses dos cidadãos, é um processo que tem que ser bem executado e daí estes alertas que temos feito. Eu não sei se a despassar a doutora Márcia, eu se calhar não sei se a doutora Adelaide gostaria de dizer alguma coisa sobre estas questões da gestão do acesso. Se isso permite, se o Sr. Presidente permite, se os senhores deputados permitem, não sei.
Boa tarde a todos. Muito obrigada por nos ouvirem. Eu queria dizer, eu sou médica, sou internista e sou médica desde 1976 e já tive vários cargos, sempre trabalhei na função pública e sempre tive vários cargos, alguns de alguma responsabilidade. Sempre a minha conduta tem sido a defesa, essencialmente a defesa dos utentes e naturalmente a defesa da prática médica, que é aquilo que eu sou, mas muito a defesa dos utentes. dizer que não é possível apagar, desde 2013 que sou responsável na CSS pelo programa Consulta Atende Pioras, na altura Unidade Central da Consulta Atende Pioras, e portanto de alguma forma sinto que estou envolvida nesta matéria. Dizer que não é possível apagar qualquer registro no CTH, a base de dados do CTH está na SPMS e está no Porto, por acaso está no Porto, até Lisboa, mas está no Porto, e tudo o que se faça no programa tem um rastro. Qualquer, quem quer que mexa no programa fica sabendo quem foi, em que dia foi, a que horas foi, a que minuto foi. Portanto, é muito fácil rastear qualquer intervenção que seja feita no programa. Depois lembrar que aquilo, quando falamos em tempos máximos de resposta garantida, estamos a falar só das consultas realizadas, isto é, desde o pedido da consulta pelo médico de família até à efetivação da consulta no hospital. Este é o tempo máximo de resposta garantida. E era isto que os hospitais mediam e que os hospitais davam. Quando foi necessário publicitar na página do Serviço Nacional de Saúde não só o tempo máximo de espera, todo o tempo máximo de resposta garantida, mas também a lista de espera, aquilo que os hospitais tinham eram as suas listas de espera, as listas de espera dos seus sistemas, que nuns é o Sonho, noutros é o Sorian, noutros é a Glint, e portanto aquilo que os hospitais tinham e nunca ligavam àquilo que nós mandávamos, porque como não lhes era pedido a responsabilidade sobre isso, eles davam sempre os dados da sua lista de espera. Só quando é necessário colocar no portal os dados da lista de espera é que este assunto começa a vir à baila. E a lista de espera era um saco sem fundo, tinha tudo, tinha desde aquelas situações de faltas de integração, que são imensas, até o que estava verdadeiramente em espera. À espera há um ano ou à espera há um minuto. Estava tudo no mesmo saco. O que é que foi preciso fazer? Foi preciso que se aproximarmos cada vez mais da verdade, da realidade. E esse tem sido um trabalho desde junho de 2016. Tentar que aquilo... Decidiu-se que havia uma fonte de verdade, que era o CTH. Não é? A fonte de verdade era o CTH e era aquilo que ia ser publicado, e portanto era preciso aproximar estas duas realidades, que ainda estamos nesta fase de aproximação. Os cuidados de saúde primários têm tido mais dificuldade em corrigir os seus dados, porque acontece, vem devolvido pelo triador, por exemplo, devolvido pelo triador, muitas vezes o que o médico de família faz é outro pedido em vez de atuar sobre aquele. E o que não é atuado fica a contar. É uma lista de espera. Portanto, é preciso corrigir isto. E é isso que tem sido feito. Também dizer que esta monitorização é feita pela Unidade Central, é enviado mensalmente para as unidades locais de gestão do acesso, com conhecimento do diretor clínico. Portanto, o mail é enviado para a ULGA, mais para o diretor clínico, porque isto é um processo de governação clínica. Não é dar consultas aos doentes não é administrativo, é um processo de governação clínica. Portanto, os diretores clínicos estão implicados neste mail e tem a ver com as URGAs, que resposta local é que é possível para as situações onde não há resposta, e que, portanto, não há qualquer manipulação de dados. Nunca me foi pedido por nenhum elemento da direção da ACSS que manipulasse dados. E eu tenho obrigação de dizer isto aqui, quem me conhece sabe que eu nunca, nunca, nunca poderia ir atrás desta conversa.
Só uma nota final. Só queria referir que a ACSS está empenhada no desenvolvimento e na implementação integral do sistema de informação para a gestão do acesso, que permite monitorizar o percurso do doente ao longo do Serviço Nacional de Saúde, rastreando todas as áreas de atividade através da integração dos vários sistemas de informação e garantindo o direito à informação por parte do doente e produzindo informação útil para quem gere e também para quem audita estas questões do acesso aos cuidados de saúde. Muito obrigada pela vossa...
Doutora, ainda temos aqui uma pequena questão, e partindo do princípio que combinámos que toda, sendo de uma forma rápida e concisa...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecendo novamente e reforçando a importância do papel da ACSS no nosso Serviço Nacional de Saúde e Sistema de Saúde, há algumas matérias que, de facto, registamos que aquilo que o Sr. Bastonário leu é impossível de ter acontecido, que tenha havido uma ordem clara de recusa de doentes de 2016, com consulta marcada em 2016, para serem eliminados do sistema. De qualquer modo, o Sr. Presidente da Comissão vai enviar um pedido ao Tribunal de Contas para nos enviarem os documentos todos para podermos analisar, mas ficamos mais reconfortados também com a vossa resposta. Não obtive resposta sobre o modelo do SIGA, em termos da questão que o deputado António Salles bem levantou sobre os exames complementares de diagnóstico no setor privado e social, como é que será feita essa monitorização, e também não obtive qualquer resposta sobre os contratos-programa, que deviam ter estado terminados em dezembro de 2018. A senhora ministra foi adiando, agora a última promessa foi abril de 2019, estamos a meados de maio de 2019 e continua o site sem contratos-programa. Muito obrigado.
É só um momento. Se houver mais alguma questão que queiram colocar, faz favor, tem a palavra.
Então, só três notas muito breves. A primeira tem a ver com a questão das orientações da ACSS Reforço, aquilo que já dissemos. É importante perceber que as orientações da ACSS têm um cariz institucional e, portanto, têm que ser, obviamente, validadas e reconhecidas, e é isso que são as orientações da ACSS, ponto 1. Ponto 2, é importante perceber o contexto específico em que determinado e-mail ou determinada conversa entre os vários níveis de cuidados existe. É preciso não descontextualizar e, portanto, temos que perceber em concreto o que é que estamos a falar, e é essa a avaliação que obviamente terá que ser feita, e, portanto, dessa matéria penso que ficará claro, pelo menos, aquilo que é a posição da nossa parte na ACSS. Em relação à questão dos meios complementares, o SIGA efetivamente tem essa grande mais-valia de poder monitorizar todo o trajeto, desde o momento, por exemplo, da chegada do utente ao hospital até toda a fase de diagnóstico, incluindo a realização dos meios complementares de diagnóstico e terapêutica, e ele, em cada momento, o sistema de informação, em cada momento, fará aquilo que foram as normas em vigor. Nós, neste momento, temos uma norma em vigor que estabelece a contratação, por exemplo, de convenções com entidades privadas ou do setor social para a realização de cirurgias, e é isso que o sistema vai fazer. E, portanto, o sistema de informação não vai sobrepor-se àquilo que são as orientações em termos de política de saúde. Portanto, terão que ser a política de saúde a definir aquilo que são as orientações para a resposta aos cidadãos, e o sistema de informação vai monitorizar os tempos de espera na instituição, vai monitorizar o tempo de espera de todo aquilo que é a realização dos MCDTs envolvidos no âmbito de um episódio terapêutico, seja de diagnóstico, seja depois de seguimento ou outro. Portanto, todos os MCDTs poderão passar a ser facto monitorizados. Em relação aos contratos de programa, para abreviar, também, como sabem, aliás, tivemos aqui numa audiência anterior que teve a ver com a questão da autonomia de gestão e do modelo de governação de contratos com as entidades do setor público empresarial. Na altura tivemos a ocasião de dizer que está em curso um processo de reforço dos instrumentos de gestão, nomeadamente do plano de atividades e orçamento, dentro do qual se inclui o contrato de programa, e esse é o processo que está em curso. Neste momento já temos alguns planos de atividade e orçamento, bastantes planos de atividade e orçamento avaliados. Eles já estão a ser publicados no site da ACSS. Já existem lá de 2019, não sei se calhar aqui alguma falha informática, mas podemos aqui, já estamos aqui, mas no fim podemos ir aqui à internet, que a internet é esta coisa boa, podemos já ir aqui online e em direto confirmar. Mas, portanto, nós temos indicações para colocar no site os contratos de programa que já estão validados e fechados, e, portanto, é um processo que está em curso, que já se iniciou, e é um processo que será feito durante este ano, e, portanto... Não, é um processo. Este processo de reforço da autonomia será feito. Não, os contratos-programas estão negociados entre as ARS e as instituições, estão negociados entre as ARS e as instituições, estão a ser executados e irão sendo divulgados à medida que os planos de atividades e orçamento forem também eles próprios sendo analisados, aprovados e sendo divulgados, os POs.
Bem, resta-me agradecer portanto, à doutora Márcia Roca, ao doutor Ricardo Mestre, à doutora Teresa Pego e também à doutora Adelaide Belo a disponibilidade que tiveram, a ajuda que nos deram aqui com as explicações e dizer que a CSS pode contar sempre com a Comissão de Saúde para aquilo que já...
Nós também contamos
também. Dava por encerrada a nossa reunião.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado.